À conversa no cais.
Esta semana fomos até Lessa e falamos da Costa Nova e dos Voga, do monotipo com o Luís Tinoco, do mestre António Gordinho, do Cruzeiro da Ria, do Miguel Paião e do Fernando São Marcos, da Ria da Aveiro, do Zé Parpilhó, do Tiago Roquete e do Miguel Torrão, da Volta a Portugal, do António Roquete, da honorabilidade, de estar no Castelo de São Jorge com o Jorge Sampaio, do Marcelo da Fonte e do Sr. Eduardo da Fonte, de um salto de fé, do Clube Naval da Graciosa, de devolver à comunidade, da Rua do Mar, da urgência em começar, da burocracia, da complexidade dos Açores, de ajudar o clube, do Rui São Marcos e dos Miguéis, Contreras e Lacerda. O nosso convidado esta semana é o Júlio Oliveira, ou melhor, o Juca. Bem-vindos à Conversa do Cais, podcast do LX Selling. O nosso convidado de hoje é o Júlio Oliveira, mas dito assim, pouca gente no mundo da vela se calhar sabe quem é. É o Juca. Juca, muito obrigado. Isto é o nosso último podcast do ano e muito obrigado pelo teu tempo. Certeza que nos vamos rir muito com as tuas histórias. Mas eu queria começar pelo princípio. Como é que começou a tua ligação à vela?
Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me elogiado por isso. Tendo em conta todas as pessoas que já passaram por esse podcast, sei que há uma diferença enorme entre no contributo dessas pessoas e o que eu já fiz pela vela.
Mas têm todos uma paixão igual, Juca. Sim, têm todos uma paixão igual. É o mar e a vela.
Isso é indubitável.
Isso é o que nos une, isso é o que nos une.
Exatamente. De qualquer forma, e respondendo à tua pergunta, as minhas memórias mais antigas de andar à vela são da Costa Nova. Andar de voga, com o meu pai, com os amigos do meu pai. Depois, nas antigas instalações da Mocidade Portuguesa, ter começado a andar no famoso, toda a gente da minha geração conhece, monotipo, com o Luís Tinoco. Depois passei para os Lusitos, não havia vogas na altura. E depois vogas e vogueãs e já andei em tudo que possas imaginar tipos de barco, não é? E começou aí.
Tudo começa aí. Mas tu começas portanto, na Costa Nova, nos Vogas, com o teu pai, e era um grupo de amigos ou era uma coisa empurrada de pai para filho? Como é que isso começa?
Sabes que os Vogas têm uma... Eu sou sobrinho-neto do criador da classe, que era o mestre António Gordinho. E chamo-lhe mestre não porque ele fosse mestre náutico, de Sim. artes náuticas, mas era mestre de construção civil, só que tinha essa paixão e esse bicho. Foi ele que criou a classe. Portanto, é das poucas classes nacionais, não é? E que ainda existe e que tem classe e está registada na federação e da qual eu sou o sócio fundador. E também tive um. E antigamente, quase todas as famílias na costa que passavam férias na Costa Nova tinham o seu barco, o seu voga. Percebes? Portanto, nós no verão, mesmo que não tivéssemos barco em casa ou de família, estávamos sempre ali na muralha, ali ao pé da água, à espera que alguém fosse andar para pedir para irmos também. Portanto, havia isso. Era um grupo e as gerações, de gerações em gerações, manteve sempre essa tradição de andar de voga e de andar de barco.
Aquilo ter um voga era quase como ter um paravento no norte, não é? Quer dizer...
Exato.
O gajo, se não levava o paravento, ia da família lá, mas havia sempre um paravento.
Era uma coisa, tu que conheces a zona e o meio, eu fiz pelo menos 20 e tal, cruzeiros da Ria.
Louco.
Portanto, era o ponto alto do verão, era fazer o cruzeiro da Ria, que não era... Exato. Que íamos com uma semana de antecedência, acampávamos, estás a ver?
Exato.
Era uma festa.
Era uma festa. Tu, e quais são as tuas memórias desses tempos? Quando pensas nisso, nesses cruzeiros da Ria, quais são as imagens que te vêm à cabeça, as histórias que te vêm à cabeça?
É assim,
que possas contar.
Exatamente. para ser franco, tenho uma vaga ideia.
Uma vaga porque é de vagos.
tem uma vaga ideia do que se passava. Era um... Epá, era algo diferente, sabes? Não havia... Há competitividade, obviamente, mas era como te disse, era uma festa, era uma as pessoas juntavam-se. Todos os anos as pessoas vinham de todos os lados, não é? E juntavam-se ali. Acho que era uma festa engraçada, era um espírito engraçado.
Aquilo era quase como a passagem de ano, não era?
Quase.
Era, não era, porque era o fim de um ciclo e o começar um novo, não é?
Exatamente.
Aquilo acabava um ano.
Exatamente.
Ou começava ali um ano, não era?
Exatamente.
Era quase uma festa.
Pá, e fiz o Cruzeiro de Ria nas mais diferentes tipos de barco, quer dizer, desde os Vogas, Vogues 470, no Moss Europa, de laser, de 470, de catamarã, fiz tudo.
Tu alguma vez ganhaste cruzeiro?
Nos Vogas ganhei. Três.
Que
coisa, quando digo ganhei, a mim, na tripulação.
A tua tripulação, é óbvio, não sei, mas quem eram os teus grandes... Lembras-te dos teus adversários na época, ou quem eram?
Lembro.
Ou quem eram as referências que tu tinhas, que eram as pessoas a abater, entre aspas?
Não, as referências éramos sempre nós, e éramos nós sempre os alvos a bater nos Vogas.
Levavas aí com o alvo das costas. E quem era a tua equipa, a tua tripulação?
Na altura, durante muitos anos, foi o Miguel Paião e o Fernando São Marcos. Ou Nartas, como se costuma. Que tínhamos, fizemos equipe durante muitos anos. E era uma coisa que dava gozo, quer dizer, era aqueles largos e poupas até, no início até Aveiro,
sim. Depois
só até São Jacinto, e depois aquelas bolinas de domingo de Nortada, estás a ver?
Sim, para
de
cima.
São Jacinto até lá embaixo ao Areinho, epá, em que só depois da ponte cheguei a contar uma vez 156 bordos. Com dois gajos a fazerem prancha e o outro a sotavento a sacar água dentro do barco.
Espetáculo.
E falamos em tempos. Estamos a falar em tempos que não havia, quer dizer, nem fatos, nem neoprenos, nem nada. Aquilo é uma rapa.
Aquilo era um fato bem e uma coisa qualquer cá em cima ou nada, não é?
Exatamente. Não. Eu lembro nos otimistas, nos lusitos, nós não tínhamos absolutamente nada, não é? Eram umas galochas, eram umas calças e eram aquelas camisolas da Povo muito grossas.
Sim.
Que eram mais um gajo que ia à água, que eram umas verdadeiras poitas para irmos para o fundo, não é?
Exatamente.
Siga.
Aquilo é engraçado. Uma pessoa nunca percebia porque é que os pescadores da Póvoa morriam tanto
Deve ser por isso.
entre as galochas e as camisolas, aquilo tinha ali uma tonelada de água. Tu quando olhas para a Ria hoje, dói-te o estado da Ria e aquele assoreamento?
Dói-me o assoreamento. Em termos de qualidade de água não me dói. Foram feitas muitas obras muito boas da Cimeria. Há espécies a voltarem à ria, há golfinhos dentro da ria, e a água está muito melhor. Epá, o assoreamento, aquilo foi, houve uma intervenção grande, a ria está toda remarcada com como se diz, com estacas.
Sim, então,
a definir
com estacas,
o final,
os canais.
Acho que está melhor.
O que o pessoal se queixa, não é? É da água salgada vez mais a chegar lá em cima, dos campos e agricultura, isso, mas...
Sim, eu não consigo perceber bem, não sei, não tenho dados para isso. Eu acho que quando se fez a uniformização das margens e o abandono das marinhas contribuiu muito para isso. Tu deves-te lembrar que os pontões do clube do Nado eram fixos.
Sim,
no passado.
Eram.
Fixos. Quer dizer, não havia oscilação de marés praticamente.
Sim, a maré não havia maré quase.
Não. Apanhavam-se ali devido à temperatura da água e a água ser tão parada, apanhavam-se ali as alforrecas de 3 e 4 quilos, não é? Eram coisas gigantescas. E agora?
Eram quase polvos.
E eram polvos transparentes. E agora a coisa funciona, o volume de água entra com força e vai até lá ao fundo com com normalidade, não é? Obviamente,
sim, mas depois
tem que ser
amplitude...
mantido, não é?
É, mas depois o problema é a amplitude da maré tornou-se tão grande.
Exatamente.
A parte da ria já
eu
não
lembro,
é.
Eu lembro-me de, não sei se te lembras do seu Zé Perdió.
Não.
Zé Perdió tinha um estaleiro no Perdió, foi o meu barco foi arranjado, e ele durante as marés vivas não trabalhava, porque a água subia, ficava quase um mês. E as coisas agora já não são assim. Há aqui uma mudança, e eu identifico-a como a uniformização das margens e com as marinhas terem desaparecido. Portanto, a água já não tem por onde entrar e vai, segue o fluxo normal.
E da ria, estamos, e da ria. Tu tens voltado à ria ou nunca mais voltaste? A vida não te permitiu.
Eu vou-te dizer, é o seguinte, eu desde que fui para os Açores, tenho ido, mas nunca mais andei de barco. Aliás, eu mesmo aqui nos Açores, só este ano é que andei a primeira vez à vela, mas tivemos que montar um barco lá, tínhamos que estava parado há 7 anos, mas já tenho barco para andar, finalmente.
Mas já lá vamos, porque entre as férias e o verão na Costa Nova e os Açores, há aí muito barco e muita vela pelo meio, não é?
Muito.
E é isso que eu queria. Também queria abordar um bocadinho isso. Portanto, tu aprendes a andar na Costa Nova, não é? Descobres nos verões da Costa Nova e ali da Ria e tudo isso, a vela, e depois, durante o ano, como é que fazias?
Durante o ano, houve uma altura em que me afastei um bocadinho, ou seja, a vela para mim passou a ser sazonal, não é?
Era de verão, era de férias.
De férias. Até o momento em que recebi um convite do Tiago Roquete, através do Miguel Torrão, para fazer a primeira volta a Portugal. Nunca tinha andado de iate. E a partir daí foi o que se sabe.
Foi uma carreira quase olímpica.
Exatamente.
Se há coisa que falta hoje em dia é a volta a Portugal.
Eu acho que sim. Acho que faz muita falta. Faz muita falta e também em parte o meu desencantamento com a parte dos iates também veio assim um bocadinho, surge um bocadinho daí. Repara, a determinada altura, não havia barcos, não é? Queria-se fazer regatas e não havia barcos. Depois havia barcos e havia pessoas. E depois entraram naquele esquema do meu barco é maior que o teu. E, portanto, começaram a levar, era 11, 12 por barco, e depois já não havia barco e não havia tripulações.
Passou-se do 8 ao 80.
Exatamente. Epá, e, no fundo, aquilo acabou... Matou um bocadinho o esquema que havia. Epá, em Lisboa fazem regatas todos os fins de semana, não é?
Continuou. O pessoal aqui do Tejo não perdoa.
Exatamente.
Não perdoa. Quer dizer, alguns vão com poucos, outros vão com muitos, outros vão com este ou com aquilo, mas o pessoal vai todo ao mar. Uns mais para ganhar, outros pelo petisco, outros pela diversão, mas não falha. Isso aí não falha. O pessoal do Tejo aqui.
E foi essa vertente também que, de uma certa forma, também me afastou. Que foi. Sendo parte da tripulação e andei sempre com o mesmo armador, foi António Roquete, tive sempre um espírito, que é, dentro da água é faca na boca e vamos nessa, dentro das regras, obviamente.
Quando uma pessoa sai da água, é mini na boca e vamos nessa.
Acabou, quer dizer, não há cá guerrilhas, não há discussões, não há... E começou-se a fugir um bocado àquilo, começaram os atritos e aquelas coisas, é uma coisa que não me agrada, sabes? E, portanto... Afastei-me um bocado também disso.
Tu por feitio, sempre foste uma pessoa divertida e brincalhão e tudo que.
De
feitio, por feitio, és uma pessoa divertida e bem disposta e brincalhão e gostas de gozar a vida e levar a vida para a frente. E isso era muito o espírito daquela volta a Portugal no início, não é? Quer dizer, porque
sim,
havia competição na água, mas aquilo quando parava era tudo, era uma festa.
Era uma festa, éramos todos amigos.
E depois uma pessoa quando ia para a linha de largada e chega à varinha, e vamos ganhar, e vamos bater uns aos outros. Bater,
No
bater,
bom sentido.
não é bater de violência, é bater de ganhar, de ficar à frente, de chegar primeiro, mas.
Epá, acima de tudo, porque o espírito que me foi. Isto também tem a ver com as pessoas. O espírito que havia dentro dos barcos com quem eu andei sempre foi um espírito de correção. Sabes?
Sim, de honra, de
Exatamente.
seriedade,
Epá,
educação.
e eu nisto tenho que dar uma palavra de apreço. Eu vou-te dar um exemplo. Nós fizemos uma regata no, com o, que foi ir a Sines e voltar. Com António Roquete a bordo.
Daí de
E
cima.
como?
Partindo aí do Porto.
Não, a partir de Lisboa.
Ok.
Lisboa, Sines, Sines, Lisboa.
Lisboa, ok.
Fomos para baixo e depois, no dia seguinte, voltamos. Foram 11 horas à bolina, a levar uma casa. E ganhamos a regata. No, acho que foi até o dia que eu lembro. Viemos a regata e viemos embora para o Porto. O barco ficou lá. E a determinada hora o António Roquete recebe uma chamada a parabenizá-lo e com aquela coisinha do epá, fizeram uma excelente regata, ainda bem, parabéns. Podiam era ter passado pela boia de desmarque. Ou seja, uma no cravo e outra na ferradura.
Sim, não.
Se não conhecessem a pessoa em causa. Sabiam que aquilo não adiantaria. Mas como conheciam, sabiam que a reação ia ser a que foi. Mas havia uma boia de desmarque para passar. Havia. Ok, então vou tratar disso. Desligou,
Exato.
ligou para a comissão de regatas e disse que não tinha passado na boia.
E acabou a coisa.
Porque era isso que a pessoa que pretendia que ele fizesse. Porque sabia que
É
o ia
óbvio.
fazer. Portanto, é essa correção que o António Roquete sempre teve que me. Digamos,
Levou à vela
que
e te
me
fascinou na vela.
levou a ter este espírito dentro das regatas, percebes?
A vela tem que
Deve
ser assim, não é? Deve ser assim.
ser assim. Epá, e depois é. Sempre houve ainda aquele estigma de que a vela é um desporto de elite. E se há alguém que fez tudo, 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 tudo que pôde para democratizar a vela foi António Roquete.
Foi realmente, foi e é quem continua, graças a Deus continua vivo.
Com
Foi e
os
é um.
clubes de vela, com a introdução dos equipes, com tudo que pôde para toda a gente ter acesso. E eu gostava, epá, eu não sei onde muito for, por fora disso, não sei se realmente lhe dão o valor que ele tem ou que merece, percebes? E
Mas há
insurge-me
realmente um
sempre,
antes e um depois, não é? Há um antes e um depois de António Roquete.
insurge-me sempre e sempre me insurgirei quando ouço opinião contrária. É assim, é a lealdade que eu tenho para com os meus amigos, é essa. Não o digo.
Isso é lindíssimo, é lindíssimo. Não, houve e somos todos mortais, e as pessoas erram,
A
enganam.
gente tem
Houve,
falhas.
e isto tem graça que o Mário Quina recentemente recuperou algo que foi feito no tempo do António Roquete, que foi o financiamento através de linhas de crédito num banco, neste caso do
Do
BCP, para a
milênio.
compra, exatamente do Millennium, para a compra de barcos. E lembro o Mário disse: epá, isto foi feito por António Roquete, nunca mais foi feito, ainda, e vou recuperar isso. E conseguiu, e está feito, ainda bem. E realmente, o António Roquete sai, e sai, tu já mencionaste aí um, mas são vários, não é? Sai realmente uma geração de ouro da vela portuguesa, não é? Tu há um bocado
Os
mencionaste
resultados estão à vista,
o
não é?
Diogo. O resultado e o que exportou de talento e o que abriram caminho para que algumas gerações depois possam também se singrar na
Mudou,
vida.
mudou o paradigma da vela. Isso é a percepção que eu tenho.
Tudo essa tripulação, além do António, queres falar um bocadinho de quem é que eles eram? Já mencionaste aí o Tiago e o Miguel Torrão. Queres mencionar quem eram os outros? Porque realmente era uma equipaça, não era?
Era o Tiago Roquete, vulgo
Sim.
Assan.
Essa. Ou o Kelly, ou o Kelly, ou o Slater
O
Snipes também,
Slater
não é?
dos Snipes, o Miguel Torrão, era o Ruca Castilho, era o Caiola, era o Gutinho Guimarães, era o Afonso Marques,
exatamente,
o nosso frigorífico.
Que agora está em forma.
Ah, já ouvi dizer que sim. Bah, era uma coisa...
Era engraçado, porque era um misto de família e de amigos.
Não? Exatamente. É, exatamente. Houve. Não eram coisas levadas ao extremo de... Ao extremo, quer dizer, era uma coisa soft, mas com rigor, não é? Com aquele rigor que é preciso... Bah, é assim, eu uma vez estava a montar um barco, estava parado no verão e era para andarmos. E estava lá uma pessoa e disse assim, epá, vocês são da vela, são tão picuinhas a pôr nos cabos e a fazer isto. E assim, oh meu amigo, isto na vela não se anda mal, pode não se saber andar. Mas quando se anda tem que se andar bem, não é? Até porque as pessoas estão do lado de fora e se veem a vela a bater e se vir que nós estamos muito orçados, toda a gente topa, olha aquilo e tal. Portanto, isto é uma questão de prestígio.
Engraçado. Tens várias histórias, tens várias memórias. Tens alguma memória, alguma história que não tenha sido contada desses tempos, dessas voltas a Portugal, que queiras e possas contar? Eu sei que estava para o livro.
Olha, eu teria que recorrer a um processo criativo muito grande para conseguir contá-los sem estrilhos.
Sim, sem criar.
Mas tenho uma engraçada. Uma vez, numa volta a Portugal, fomos a uma recepção no Castelo São Jorge. Na altura, o presidente da Câmara era o Dr. João Sampaio. Epa, e fomos... Estávamos habituados a ir aos casinos e grandes enteradas e aquelas Sim. coisas normais. E o doutor Jorge Sampaio ofereceu-nos uma sardinhada. O pessoal não curtiu muito. Na altura, o António Requeto tinha no outro barco, num Benetton desenhado pelo Panifarino, já não sei muito qual é o barco. E nós íamos no Bruce Far. E... Além disso, era presidente da Federação, não é? O Tiago, revoltado com o menu, foi ao microfone e disse, agradeceu ao Dr. Jorge Sampaio, mas disse que agradecia à recepção, mas que não, íamos almoçar ao outro lado. E saímos todos em grupo. Fomos embora.
Todos fardos. Porque realmente a sardinha não puxava carroça, não é?
E aquelas chegadas, quer dizer, na altura havia aquelas chegadas ainda onde tinham as marcas de bebidas e...
Os whiskies.
Os whiskies, as vodkas. Eu lembro-me de um rapaz, fizemos uma volta a Portugal em que convidamos o Marcelo da Fonte, não sei se te lembras dele.
Não.
O Marcelo da Fonte e o irmão foram excelentes velejadores, foram da altura do Alvo Marinho, chegaram a andar de 420 com eles e eram do Clube Vela da Costa Nova. O pai deles foi a pessoa que pôs o clube de vela da Costa Nova no mapa. É uma pessoa que também merece todos os meus elogios, que é o senhor Eduardo da Fonte, que de facto pôs o clube de vela da Costa Nova no mapa, que era, não existia basicamente. E o rapaz, ele devia ter os seus 14 anos, 15 anos, e foi convidado e foi connosco. Até porque tivemos um patrocínio da empresa do pai dele. Mas o rapaz ficou tão impressionado que nós às 10 da manhã já estávamos a beber vodkas e que durante a noite teve pesadelos.
Então o jovem não
dormiu. Marca, porque até hoje nós chamamos-lhe o epilético, porque ele ficou alucinado durante a noite e andou ali aos rebolões e aos saltos e aos pontapés a dormir. Tal foi a impressão que ele ficou daquilo.
Foi o batismo. Provavelmente o Marcelo na foto até hoje nunca mais andou de barco.
É um excelente jogador e é uma pessoa que sai do barco todos os fins de semana, agora com os filhos e com a mulher.
Espetacular. Espetacular. Mas isto era engraçado, porque depois vocês chegavam à regata e andavam a sério.
E faziam
grandes resultados. Tu, tu, vamos dar agora aqui um salto no tempo. E como é que tu vais parar à Graciela?
Ora bem.
Isto não é um salto. Isto não,
é um salto, mas é um salto de fé.
Um salto de fé, exatamente. Um salto de fé é uma coisa importante, é uma coisa bonita, não é?
É. Eu estava a trabalhar em Aveiro e estava absolutamente frustrado com o que estava a fazer. E, entretanto, vim de férias à Graciosa, uma vez já não vim há muito tempo. Eu tinha aqui uma pessoa conhecida que tinha feito a travessia no Mariposa também connosco.
Sim.
Quando fomos ao Brasil.
Exatamente. Ainda vamos falar dessa travessia.
E vim cá de passar uns dias de férias. Epá, e senti uma paz tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ainda fiquei mais uns dias. Mas impressionou-me chegar ao Clube Naval e não ver nada, sabes? Epá, digamos que seria a mesma imagem que poderias ter nos clubes aí no, cá no continente durante a pandemia. Desertos.
Sim, tudo deserto.
Sim, só que aqui era em permanência e não era por nenhum motivo. O meu único motivo é que não havia nada mesmo. Não havia miúdos, não havia barcos, não havia nada. Sabes? E aquilo impressionou-me. E comecei a falar, epá, fogo, isto não dava para fazer nada, não sei o quê. Bem, e dava, e dava, e dava, e comecei a alucinar com ideias, e a passar ideias, e a dizer ideias, e pediram para fazer um projeto. E eu fiz um projeto. Fiz um projeto, e disse sim, vou. E vim. Pus as coisas num contentor, tudo. Pus a minha vida num contentor e vim. Só que, bem, cheguei aqui, o projeto foi aprovado, só que não foi os valores que tinham sido
aprovados. Estava no projeto, exatamente.
E, ou seja, a minha manutenção aqui ficou posta logo em causa porque o dinheiro recebido não abrangia o que seria necessário para eu não gastar muito do que tinha, certo?
Sim. Sim.
E aquele dinheiro me dá para me manter, para levar uma vida tranquila. Portanto, foram 2 anos, basicamente, a seguir a partir pedra.
Isso é extraordinário. Porque tu falas um salto de fé, mas o salto de fé é um salto de paixão.
Sim.
Porque
repara, Rodrigo, a minha recompensa seria só a do meu trabalho. Quer dizer, eu não vim para cá, ou não fui para lá para ficar rico.
Não, não, antes pelo contrário. Mas isso já
para
sabia.
Lá para ter uma vida confortável, tinha dinheiro para me manter, mas queria ter uma base. Quer dizer, ok, eu faço isto, pagam e a coisa não.
Sim, óbvio.
Portanto, a solução foi. Ou seja, o que é que eu queria? Qual era a intenção? Era dar alguma coisa à comunidade. Porque para mim não faz sentido nenhum estarmos rodeados de mar e não ver putos a andar na água. É contra a natura. Mas depois também tens que perceber o contexto. Se tu vieres à Graciosa, tens ali uma rua que se chama Rua do Mar.
É verdade.
Contrariamente ao que se faz no continente, é a traseira das casas que tu vês virada para o mar.
É verdade.
E só isso é sintomático.
É muito verdade. Eu tenho uma. Pai, eu já repeti isto, a ti nunca disse, mas eu já repeti isto variedíssimas vezes. Há um famosíssimo velejador inglês chamado Sir Robin Knox Johnson, que foi o primeiro homem a dar a volta ao mundo em solitário. Que ele, uma vez estávamos. Pai, tenho a sorte de ter, pá, não sei, dias e dias à conversa com ele. E há uma vez que ele me diz. Estávamos a falar disto e daquilo, ele está-me a falar, ele diz. O sítio mais difícil para pôr malta no mar é as ilhas. E eu disse-lhe, epá, mas as ilhas estão rodeadas de mar. E ele não estava a falar das ilhas britânicas, estava a falar de ilhas...
Nas ilhas em geral.
Nas ilhas mais pequenas. E ele disse, sim, mas as ilhas têm que ter 3 problemas. Um, a vela sempre chega lá e os clubes de vela chegam sempre lá pelos colonos, não é? Ou uma elite social que... Pronto, não era acessível a todos. E aí cria-se o estigma que a vela não é para todos. Em segundo, nas ilhas há sempre alguém na família que morreu no mar. Portanto, há sempre alguém que na falha da pesca ou o que for que morreu. E depois, nas ilhas, o mar também simboliza a partida, simboliza a emigração. Portanto, as pessoas quando olham para o mar, olham para as famílias que se quebram porque alguém partiu para tentar uma vida melhor. E ele diz, e esta conjugação leva a que realmente fazer vela ou levar miúdos para o mar é muito difícil. E ele diz, hoje em dia é mais fácil porque já se sabe que há ali oportunidades. Mas não há muito tempo atrás era muito difícil, e como tu bem dizes, a rua do mar tinha as traseiras viradas para lá e não à frente.
E as poucas janelas que existem têm tapumes. Chega no fim do verão, põem tapumes em madeira. Ou seja, eu vejo, eu acho que as pessoas entendem um bocado o mar por essas três características que tu disseste, e também porque o mar acho que é um bocado visto ali. Eu falo
Ali, sim.
localizadamente ali nos Açores, como o inimigo, sabes? Passam aqui grandes superfícies, as ondas são gigantescas, movimentam
Ok.
pedras gigantescas, sabes?
E nos Açores há uma terceira coisa que era as janelas eram pequenas e estavam de costas para o mar, porque era dali que vinham a pirataria e tudo isso.
Exatamente.
Portanto, as ruas eram estreitas. E era uma forma de se proteger, quer dizer, porque se as casas estavam expostas ao mar, era mais fácil aceder lá. E tudo isso faz da realidade
Repara uma
açoriana
coisa,
realmente.
oh, Rodrigo, eu depois que arranjei o Sanfás 20, a primeira coisa que fiz foi ir dar a volta à ilha, sozinho. Arranjei um piloto automático, com um elástico, depois subi balão. E é assim, para um continental, é assustador. Porque é assim, independentemente de tudo, eu se estiver aflito no continente, faço pontaria à areia e vamos nós.
Ali, não, ali só
Nem que
calhau.
chegue às cambalhotas, aqui
É
vais para o
verdade.
calhau.
É isso, só calhau.
Não tens hipótese.
Sim, tens dois portos na Graciosa, mas mesmo assim devagar. Mas mesmo
Muito,
assim
muito
devagar.
devagar. Muito
A
devagar.
Graciosa.
Muito devagar. E esse é um dos meus, vamos falar disso à frente, é um dos meus receios, aliás, e é uma das minhas. Do meu da minha da necessidade do imediatismo que eu tenho neste momento para arrancar com o projeto da escola de vela do Clube Naval Percebes. Eu neste momento tenho a barra, que é onde vai ser feita a marina, que está abrigada e está protegida.
Não é a marina que existe.
Não existe marina. A marina é um porto de pesca, que é na praia. E nós temos uma em Santa Cruz, que foi rodeada, foi feita uma proteção da orla. E é absolutamente tranquila lá dentro. A entrada não é tão fácil.
A entrada não é fácil.
Mas lá dentro é tranquilo. O que é que eu preciso? Qual é a minha urgência? É criar uma fornada, ter uma fornada de 5, 6, 7 miúdos e miúdas que consiga preparar e deixar autónomos para se desenrascarem, saber perceber a coisa, o esquema, como funciona, dentro da marinha, dentro do local. Onde vai ser
Na
feita a
zona
marina?
protegida.
Porque no momento que a marina for feita, eu já não tenho espaço para isso. Portanto, já vou ter que lhes dar os treinos no mar.
Fora.
Percebe? Portanto, e lá fora é mais complicado. Portanto, eu quero levá-los já preparados com os requisitos básicos aprendidos num local seguro e tranquilo, sem estrilho. Para os depois poder levar lá para fora, já sabendo como as coisas funcionam.
E se fosse natação, era terem piscinas pequeninas antes de irem para piscinas grandes.
Exatamente. Exatamente.
Quanto tempo é que temos para isso? Quanto tempo é que temos? Quanto tempo é que tens?
Ora bem, é assim. Nós, neste momento, em termos de equipamento, temos quatro pranchas do Windsurf com quatro rigs distintos. Temos as BIC 293, que com a ajuda do João Rodrigues compramos ao CTM. Temos três otimistas que nos foram emprestados pelo Angra Yacht Club, na pessoa do Miguel Simões, que é o presidente.
Tu não sabes, mas eu tive grande influência nisso. Eu sou sócio do Agriatlo. Sou da direção do Agriatlo.
Olha, agradeço-te.
Não
nós,
tens nada
nós
que
já tínhamos
agradecer.
falado em tempo, ficou-se.
Não tens nada que agradecer, não tens nada que agradecer. Quando se falou nisso, quando o Miguel falou disso,
O Miguel disse que ia propor e ia perguntar
e
se era.
foi automático, e foi automático. E isto começa, eu vou dizer como é que isto começa. Isto começa porque um dia o Manel Dantas diz-me: epá, e a minha mulher vai estar, estava à espera de bebê, não é? Ia ter o bebê, já teve, e vou estar imenso tempo na terceira. Epá, e vou ter ali muito tempo livre, não tenho nada para fazer. E eu liguei ao Miguel Pampelona e disse: ó Miguel, está aí o Dantas, pá, porque é que não se pode, pede a ele para ele fazer uma palestra, dar uma aulinha ao clube, ou não sei o quê, não sei o que mais. E eles falaram e foi. E no meio disto, liga o Miguel: epá, eles estão ali aflitos, precisam dos barcos para retomar a atividade, nós temos os barcos antigos. Eu disse: epá, siga a Marinha. E o Miguel: vou propor à direção, e, epá, e a história é esta. A história é esta, pá. E vou dizer, e o Miguel está felicíssimo por ter
Por ter
feito
podido ajudar.
e ele e todas as pessoas, pá. Realmente acho que foi um gesto bonito, porque pá, dá oportunidade a outros, e não, o que é preciso é pôr a malta na água.
Exato.
Mas desculpa ter sido interrompido.
Entretanto, além desses três otimistas, também fizemos um protocolo com a ARVA, com a Associação Regional de Velas Açores, e
Sim.
cederam-nos dois ANSA 2.3.
Fantástico.
Que é uma vertente que nós temos que
Desenvolver.
obrigatoriamente que ter. Não é? A vela é para todos. E,
Tem que
portanto,
ser
para isto
inclusivo.
tivemos que fazer também um protocolo com a Santa Casa de Misericórdia, que é assim que as coisas funcionam. Temos que ter uma entidade de solidariedade social por trás disso. E já temos esses barcos. Temos também, como te disse, o Sandfast 20. Temos um barco originariamente feito pela Chrysler, que é um Buccaneer 18,
Que
para.
isso?
Epá, é um barco, é um barco porreiro, mas quer dizer, nós não temos meios. Eu preferia ter um raquero,
Exatamente,
epá,
problema
mas não
esse.
tenho. Não temos raquero, não temos como comprar um raquero, não temos. Porque repara, nós somos dois velejadores neste momento na direção, certo? Habituados, ou seja, nós tivemos que nos transformar em dirigentes e tivemos que nos transformar também em treinadores. E, portanto, para nós é um bocado difícil, para mim, pelo menos, e para o Presidente também, ter que deixar de andar de barco para tratar da parte burocrática, termos que nos embrenhar nos corredores da burocracia e da política e perceber quais as entidades é que nós podemos recorrer para pedir dinheiro, para podermos comprar isto ou aquilo, percebes?
Perceberam esses meandros, né?
Epá, coisa que nós não sabemos, quer dizer, nós estamos a aprender também, isso é um facto, estás a perceber?
Sim, é o conhecimento que fica para sempre, se não
Exatamente,
se perde.
pronto. Temos isso, temos esse bucaneiro também que irá ser o barco escola, digamos. Temos 10 caiaques, temos dois SUPs. Epá, e é por aí.
E não falta
E,
equipamento.
ou
Por
seja,
aí.
não tínhamos nada, já temos isto. Ah, e acima disto tudo, temos os dois botes baleeiros.
Exatamente, isso é, essa realidade eu já conheço bem.
Os botes baleeiros que este ano vamos criar duas campanhas, uma femenina e uma masculina.
Fantástico. E vão começar com o remo só, ou com o remo e
Não,
com a vela?
com tudo.
Com tudo. Fantástico,
Sabes
fantástico, fantástico. Fantástico.
que existe uma coisa que é o património baleeiro que financia a manutenção dessas coisas. Mas
Exato.
para recebermos dinheiro temos que cumprir determinados critérios. É como aos moliceiros.
Eu conheço bem a situação dos
Pronto, eu
colheiros.
sei que tens andado aí por esses meios e sabes como é que funciona. Epá, nunca foram, as pessoas não faziam regatas aqui, não faziam regatas ou faziam muito poucas e, pronto, e o dinheiro depois não entrava. E o dinheiro depois que entra, ou seja, o centro deste clube foram sempre os botes baleeiros.
É algo, tudo começa aí.
Pronto. E no fundo, o que é que estamos a fazer? Estamos a abrir o leque de oferta.
E é engraçado que tu, por exemplo, nas lajes, tens miúdos que querem andar de bote, mas não querem andar à vela. É
É,
engraçado.
exatamente.
Como o bote tem este estatuto de elevador social, não é? Que no fundo nessas comodidades dá um respeito,
Repara uma
dizemos,
coisa,
alguma
Rodrigo.
nobreza, não é? O voto dá uma importância
Repara
diferente.
uma coisa, Rodrigo. Um dos fundamentos que eu uso, que eu usei no projeto que apresentei, é que as pessoas que andam de balieiro, nos balieiros, também desaparecem. Percebes? E se não transmitirem aquele conhecimento a outros, não, aquilo perde-se.
É
Mas
verdade.
também sou da opinião que se as pessoas tiverem algo, já alguma base e algum à vontade no meio ambiente, ou seja, no mar, nos botes pequeninos, é um bom passo para se formarem equipes para os baleeiros com mais base, com mais bases técnicas, percebes?
É
Para usar, os
verdade,
usarem.
é verdade. Há uma relação causa-efeito, é verdade.
Exatamente. Exatamente.
E há esta questão social, não é? Quer dizer, de respeitar uma tradição, um legado da cultura dos Açores, tudo isso que é fundamental e que nas ilhas onde se têm arrancado os projetos dos botes, tem funcionado muito bem, não é? Quer dizer, a ligação ao mar tem funcionado muito bem.
E é isso que se pretende. Pretende-se até porque, é assim, eu consigo-te explicar isto de outra forma. Eu posso ter uma visão um bocadinho mais vasta em relação a isso. Nota-se, neste momento, em outubro, suponho, fui a uma palestra dada pelo Dr. Carlos Neto, que é especialista em motricidade humana e é catedrático, e a especialidade dele é jogo e brincadeira nas crianças. Eu sou da opinião que nós estamos a criar uma geração de crianças atadas e fisicamente inábeis e descoordenadas. E isto não, eu não ponho qualquer dúvida, nem tenho qualquer receio em dizer isto. Porque é notório. Estamos a falar de miúdos que não sobem muros, não sobem árvores, não andam à bolachada, não andam à chapada, não, epá, não fazem
Sim,
nada desse tipo de coisas.
não rasgam os joelhos, não rasgam
Não,
as
não se
pernas.
magoam. Não,
Não.
fico, não, epá, não têm cicatrizes, não partem os dentes, não fazem nada. Portanto, são super protegidas. E isto
Vivem numa
é
bolha.
mau. Isto é contra a natureza humana. Percebes? Eu acho muito bem, por exemplo, esta ilha, a Graciosa, tem 5 clubes de futebol. Acho muito bem. Pois não pode ter só 5. Não pode ser só essa oferta. Não é? Tem que haver variantes. Tem que se pôr os miúdos. Epá, e aí entra a parte, há competição, não há competição, é lúdica, não é lúdica, é para brincar, é para passear, é para o que for. É para o que for. Tu deves
É
ter noção
absolutamente.
desta realidade. É muito difícil ser velejador de competição nos Açores. É dificílimo. Eu fui à Assembleia Geral da Associação Regional de Velas dos Açores e fiquei impressionado. Eu não tinha nada e achava que estava cheio de problemas. E quando eles estiveram a falar, quando chegou a minha hora de falar, eu disse, pá, eu vinha para aqui convencido que tinha problemas e realmente, pá, eu não tenho problemas nenhum, vocês é que têm. Porque, repara, quando eles fazem as regatas numa ilha, têm que mandar os barcos para lá 15 dias antes. Certo? Os miúdos ficam 15 dias. Se não houver duplicidade de equipamento, durante esses 15 dias, os barcos deles já forem, eles não têm barcos para treinar, certo?
Não são 15 para ir e 15 para vir. É um
Exato. É um
mês.
mês que ficam sem. Não é?
É um mês.
É
É
um
que é
mês.
um mês.
Com o risco de, no dia da regata, ser anulado ou
Por
2 dias
mau
antes
tempo.
por causa do mau tempo.
Exatamente.
Epá, e é dinheiro, é muito dinheiro, pôr-se barcos num contentor e mandá-los. Mais estadia, mais alimentação. Não é
Eu
no
já
continente,
defendi.
põe um atrelado, atrelado na
Sim.
carriga e arranca para o Algarve, para Viana, para onde é que for.
Sim. Então, se fores para o Algarve, faço sempre regatas à primeira.
Não é?
Eu há muito tempo que defendo que nos Açores se devia fomentar muito mais práticas, epá, como o Match Race, porque garantem que se possa fazer competição. Quer dizer,
Exatamente.
não são regatas de frota, mas repara, tu com os barcos que tens aí, que não interessa se são velhos ou novos, porque são iguais, são todos iguais, tu podes fazer um match race, podes pôr os miúdos a divertir-se, não é?
Exato.
Epá, e repara, tu ao ensinares o match race, estás a ensinar os fundamentos e as regras básicas da vela. E essa é garantida, não é? Epá, porque
Não,
o resto.
estamos a falar de uma modalidade ou de uma vertente da vela em que aprendes e usas em tempo tudo. Real todas as regras em teu benefício.
Tudo.
Não, é? Não é só o mais orçado, o mais arribado, caça mais o beco. Não tem nada a ver com isso.
Fazem
parte da competição.
É mata-mata desde o início, quer dizer, é marcar o outro e penalizá-lo, saber penalizá-lo, não é? Saber pô-lo numa situação difícil.
Olha, fala como ter um erro. Eu passei a ser apologista, até por aquilo que eu te disse da fase do meu barco é maior que o teu, passei a ser apologista da monotipia. Acho que é. Pá, não há cá ratings, não há cá nada. É tudo igual. Bota para a água. Agora vamos ver quem tem unhas.
É verdade.
É mais simples. Por isso é que eu gosto de fazer match race. Porque é assim.
Match race é uma modalidade maravilhosa. Às vezes é muito difícil. Realmente tem que ter um conhecimento de regras profundo. Mas realmente é fantástico. Olha, Juca, para acabarmos só esta parte da graciosa, tu no outro dia disseste-me que tens conseguido que o número de sócios do clube tenha aumentado. Eu queria-te pedir se deixavas aqui o e-mail ou o contacto, onde eu vou fazer um apelo depois quando fizermos a partilha do teu... Hoje, quando fizer a partilha deste teu podcast, para as pessoas se inscreverem no clube, porque... Epá, é simbólico, se calhar, para muita gente, mas era uma forma muito grande de ajudar o clube.
Eu vou-te explicar porquê. Tu provavelmente até sabes disso. Eu, numa manobra, digamos, de reconhecimento, mas sem ser desinteressada, assumo, eu convidei todos os velejadores do SSL Portugal para serem sócios do clube. Sócios honorários, obviamente. Não, é? Não vou... convidá-los para eles pagarem cotas. E porquê? Porque pretendo, e é fácil das nossas intenções, ir trazendo, sempre que pudermos, alguém desse calibre para vir fazer uma palestra. Depois da escola arrancar, depois de termos as coisas... Porque repara uma coisa, estamos numa ilha que já baixou dos 4 mil habitantes.
A população envelhecida é alta, é verdade.
Certo? E já tem menos de 4 mil habitantes. Nós não temos, por exemplo, não temos meios de arranjar patrocínios como existe no continente.
Não, sim, não há uma economia local que...
Não move isso. Epá, só por Carolice é que uma pessoa que tem os únicos supermercados da ilha é que vai patrocinar para fazer publicidade a uma coisa que não há mais, não é?
Exato.
Portanto, a ideia foi essa. Epá, e... No meio disto tudo, a minha surpresa foi o feedback do João Rodrigues. O João Rodrigues ficou muito contente e muito agradecido pelo convite, por um motivo muito simples. Os pais dele são açorianos.
O João é açoriano.
E o João nunca tinha sido convidado por clube nenhum dos Açores para ser sócio.
Engraçado.
E ficou sensibilizado com isso.
Engraçado. Ô Juca, como é que uma pessoa faz para ser sócio? Manda
bem,
contacta quem? Telefona, é manda um e-mail.
Nós temos o nosso e-mail, temos o Facebook, temos uma
página. Qual é o e-mail? Qual é o e-mail? Diz lá qual é o e-mail.
O e-mail é cnigraciosa.
Cnigraciosa.
Arroba.
Clube Náutico.
Arroba sap.pt.
Graciosa. Arroba sap.pt. Pronto, vamos fazer.
Nós temos neste momento mais ou menos 200 sócios. Epá, só que não há. Eu vou-te explicar. Há aqui um método na Graciosa de cobrar cotas que é o. Chamam-lhe método Garopa. O que é o método Garopa? O Garopa é um personagem da Graciosa que vai bater às portas para cobrar cotas a todos os clubes.
Coisa claro.
Portanto, eu estou a tentar mudar isso. Estamos a tentar fazer com que, de uma forma, em breve...
Organizada.
Repara uma coisa, eu tenho uma base de dados com mais de 200 sócios já, onde estão os que morreram, onde estão os que desistiram e tudo, mas não tenho o telefone nem o e-mail. Portanto, eu não tenho como contactar. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma campanha em que vou expor os nomes dos sócios. As pessoas não estão a dever cotas. Não devem porque ninguém lhes cobrou. Isto é um facto, certo?
É óbvio.
É óbvio. Portanto, não há aqui ninguém caloteiro. O que é que eu vou fazer? Vou expor a lista de sócios na nossa página, tentar divulgá-la.
E vais pedir às pessoas?
com o NIB e o IBAN do clube e pedir às pessoas que são sócias que façam a transferência da cota anual, mandem o comprovativo para o e-mail com o nome e com o telefone, para nós sabermos quem é e atualizarmos a base de dados, porque se não tem outra forma de atualizar. Porque ninguém fez isso durante muitos anos.
E já agora, para montarmos aqui uma campanha bem feita, qual é o valor da cota anual?
15 euros.
Ok. Antes, não, vamos arranjar aqui uma data de sócios. Vamos trabalhar nisso. Não, porque esta base de sócios é que garante financiamentos e apoios.
Todos estes sócios e os sócios que pagam regularmente a cota, quem são? São os sócios que têm barcos de pesca, pescadores, lúdicos.
É óbvio.
E que quando vão... E nós tiramos as licenças desportivas a essas pessoas durante o ano. A cota, o que eles pagam para a licença desportiva, parte desse dinheiro é revertido pela Secretaria das Pescas para o Clube Naval. Percebes?
Exatamente.
E, portanto, fica... Tira a cota... Paga a cota da licença de pesca e paga a cota anual.
Exatamente. Faz dizer. Olha, Juca, para acabarmos isto, que o tempo já vai longo, tem graça que tu dizias que nem 10 minutos que havia para conversa. Já lá vão 50.
Dizias que não sabia se tinha 10 minutos de conversa.
Exatamente. Isto é conversa com mais histórias. Tu há um bocado afloraste o tema e não podemos ir embora sem falar da... dessa mítica travessia atlântica, né? dessa jornada maravilhosa que tu participaste com outras grandes figuras aqui da nossa praça, do nosso país. Conta-nos um bocadinho dessa história.
Isso foi uma coisa, foi uma experiência... Não sei definir. Eu sou uma pessoa hiperativa e ansiosa. E um dos meus grandes receios ao fazer isso era...
Tanto tempo fechado num espaço tão pequeno.
Sentir-me preso. E na altura, reencontrei uma pessoa que me conhecia desde miúdo, que foi o Rui São Marcos.
É o comandante.
O comandante Rui São Marcos. E eu disse-lhe isso. Não sei, estou honesta, vou fazer esta regata e tenho este problema. E ele disse-me assim muito simplesmente: ó, Juca, tu tens duas soluções para isso. Se te sentes mal, das duas uma, ou vais a nadar para a terra, ou bebes água toda e vais a pé.
Típico. Resposta típica do Juca, que não há outra. Eu já me estava a rir, porque já estava à espera disso mesmo,
O facto é que eu fiquei com... E o organismo, o cérebro humano, é uma coisa fabulosa. Uma calma, uma tranquilidade, uma coisa que não consigo explicar, sabes? O ambiente a bordo era excelente. Comíamos à mesa, era bacalhau com todos. E foi uma coisa... É uma coisa marcante. E eu lembro-me da sensação... da chegada, sabes? O chegares a Salvador, o conseguimos, é um arrepio, fomos bem recebidos, e é aquela coisa do... parece que te excedeste, fizeste algo superior.
Superaste, não é?
Me superaste. Mas eu acho que foi comum a todos, sabes, na altura. Eu lembro-me de ver as lágrimas aos olhos por uma coisa... que as pessoas, às vezes, nas caravelas, eram obrigadas a fazer, não é? E eu fui porque quis.
Tinha sempre a questão de beber a água ou vir a nadar, mas pronto, mas isso não conta. Mas quem era essa mítica tripulação?
Olha, era o António Castanheira, pai, que fez algumas, não fez todas, mas fez algumas, o António, o Júnior, o João Guimarães Marques, o Eduardo Guimarães Marques,
o
Duarte Araújo,
exatamente,
a Mafalda, E agora peço desculpa, mas esqueci-me do sobrenome.
O Duarte, que é o primeiro, é o primeiro nortenho emigrado para os Açores.
Exatamente.
Para pegar no Clube Vela, exatamente. Essa é a grande peça.
Que tem uma, tem uma visão muito, muito... com muito bons argumentos de, das coisas aqui. Ah, e eu já me, faltava o principal, não é? O Miguel Lacerda.
O Miguel Lacerda.
Vulgo Tamboril Ninja. Ah, não, e houve uma parte também que fez o Contreras, que foi até a Madonna.
O grande shake ao cabelo. Uma
alucinação completa. Lembro-me dele, do Miguel Lacerda, lhe dar socos e ele a fugir do Miguel, a subir pelo mais para cima.
Ah, pá, os Miguéis são qualquer coisa, não é? Os Miguéis.
Mas são laços, sabes que isso cria laços nas pessoas que, eu, pelo menos para mim, tu, no fundo, tá, vais dormir e deixas um tipo que, na altura, pouco mal conhecíamos, né? O Leme.
Está a tomar conta da tua vida.
Da tua vida, sabes? E é nessa perspectiva que eu vejo o que sobra de uma, dessa regata, é isso, é a confiança que nós depositamos nos outros e essa intimidade, a intimidade não desaparece.
Tu acreditas que às vezes a teimosia da coisa é tão grande que é a mesma teimosia e a mesma dedicação e o mesmo quase passo insano que te levou a fazer essa travessia é o mesmo que te vai fazer ter sucesso na Graciosa? Ou te está a fazer ter sucesso na Graciosa? Porque no fundo também é uma travessia.
Rodrigo, eu já podia ter metido as coisas no saco
e vir embora.
Aceitar a derrota e...
É por isso que eu estou a dizer. É por isso que eu estou a dizer. Tinha sido mais fácil, se calhar.
Muito mais fácil. Muito mais fácil. Não tinha chateado. E como disse, são 2 anos a partir pedra. Epá, mas eu não posso, no fundo, ter... A primeira é esta. Não me vão dobrar. Nem que seja a última coisa que eu faço. Nem que eu monte a coisa, ponha a funcionar e me vá embora. Isso é dito assim diretamente. Epá, depois tenho que agradecer também ao Presidente da Câmara, ao António Reis, pelo apoio que nos dá. Ou tenta dar, dentro das limitações que uma Câmara de uma ilha pequena e pobre pode dar, certo? Nós não estamos em São Miguel, nem estamos na Terceira.
Sim, não.
Na Graciosa. Pá, depois temos o líder parlamentar do governo, da bancada do governo, o João Bruto da Costa, que é deputado pela Graciosa, que também faz um esforço enorme.
Empurra também.
Empurra. Epá, mas empurra. E as coisas aqui são feitas de forma... A correta, não há cá aquela coisa, toma lá por baixo da mesa, são contratos de programa, é tudo feito de forma transparente e correta. Epá, só que isso demora tempo, e isso, percebes? Vai um bocado contra a necessidade ou a urgência que eu tenho, mas eu tenho que entender que as coisas funcionam assim e tem que ser assim que funcionam, não é? Não vamos por portas travessas nem pela porta do cavalo, é como deve ser.
Tem que ser.
Para as coisas terem legitimidade.
E funcionar. Olha, meu amigo, foi um prazer enorme estar à conversa contigo.
E foi um gosto. Prazer, talvez mais tarde.
Mas já foi um gosto fazer virar depois. Não, é verdade. Vamos lá, mas para quem não tinha... não sabíamos se estava para 10 minutos ou tínhamos que nos calar só. Então, isto ainda veio na via ao fundo e começamos a falar de coisas que comprometem aí várias famílias e não queremos. Olha, meu bom amigo, um abraço muito grande e votos de sucesso para tudo na tua vida, sobretudo porque bem mereces, uma pessoa fantástica, e que tudo corra bem na Graciosa. E olha, e um dia destes voltamos a falar os 10 minutos que ficaram por falar.
Está bem.
Está combinado?
Eu agradeço.
Juca.
Agradeço-te e agradeço também o que possas fazer e a movimentação que possas criar. Uma onda de solidariedade para com o Clube Naval da Graciosa.
Vamos atrás disso, meu amigo. Sem falta. Olha, obrigado, um abraço.
Obrigado.
Até logo. Obrigado.
Continuação e bom ano.
E assim chegamos ao fim de mais um À Conversa no Cais, o seu podcast no Elche Schelling. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.